Trabalhadores do Brasil.
I have a dream that one day
o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and
que tem no mundo, mano. Pero este mundo está louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
Programa Mais História, por favor, do Núcleo de Rádios da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Hoje... Vamos ter aqui mais o terceiro programa da nossa, do nosso podcast. Na verdade é um programa de rádio que passa na rádio Universidade 800 AM, passa também na rádio 107,9 FM, aqui a UniFM, e depois a gente coloca nas plataformas de podcast aí para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, na verdade, ficar sabendo um pouco dos trabalhos aqui dos historiadores e das historiadoras da Universidade Federal de Santa Maria. Fazendo aqui o nosso... os nossos agradecimentos de praxe ao Núcleo de Rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Fazemos também o agradecimento ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e também ao Prof. História, né? Que é o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História daqui da UFSM também, que são os dois programas que abraçam aqui o Mais História, por favor. E também agradecer ao Jonathan Ferreira, que está aqui na técnica fazendo a edição dos programas para a gente. Hoje a gente está aqui com uma ilustre convidada, né? A professora Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourade. Como é que tá, professora? Tudo tranquilo?
Olá, Malaya. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo sob controle.
Estamos aqui com a professora Leonice. A professora Leonice, ela é a atual coordenadora do Prof. História. Então, ela que está com esse fardo aí para carregar, né? De...
Responsável.
Responsabilidade de controlar, né? Mas de tocar o programa, de auxiliar os alunos, mas acho que mais difícil ainda é os professores, né, Leonice?
Tocar administrativamente é o pior encargo.
Administrativamente é complicado, né? Então, fica aqui o meu agradecimento público também à professora Leonice por ter se disposto a assumir a coordenação do Prof. História, né? Que é um programa bem, bem importante, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Prof. História. Para quem não conhece as iniciativas do Prof. História, é um mestrado em rede pelo Brasil todo, envolve várias universidades, então é um projeto muito bonito e que tem ajudado a preparar melhores professores, principalmente para a rede de ensino, qualificando esses professores, né?
Qualificando professores em exercício, que é uma coisa absolutamente importante, né?
Sim. Então, assim, como de praxe também, né? Eu peguei aqui um pouquinho da formação da professora Leonice. E a professora Leonice, ela é assim, sui generis, né? Porque ela tem várias graduações, vários mestrados, vários doutorados, né? Então, assim, só para resumir, né? Professora Leonice, ela é graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Também graduada em Ciências Sociais pela Universidade Luterana do Brasil, graduada em Geografia também pela Universidade Luterana do Brasil, graduada em Agricultura Familiar e Sustentabilidade pela UFSM, Serviço Social pela UBRA, depois tem especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Unisinos também, especialização em Serviço Social pela Uninter, mestre em História da América Latina pela Unisinos também, doutorado também na Unisinos em História da América Latina, e mestrados aí, um mestrado em Geografia em 2015 e terminando o doutorado agora em Geografia
terminando
também,
doutorado,
né?
Em Geografia aqui na UFSM.
Na UFSM. Então, dá para perceber que hoje o papo tem bastante conteúdo aqui, né? Eu vou, antes de chamar aqui a professora Leonice, ela escolheu duas músicas para a gente começar a debater os temas de trabalho que ela faz, que ela trabalha aqui na UFSM. E antes eu vou só atender a pedidos, né? Algumas pessoas que ouviram o podcast acabaram me mandando mensagens e perguntando quem eram as vozes que fazem o início do nosso programa, né? A gente escolheu alguns trechos de discursos famosos, né? Então vou lembrar aqui para vocês, né? A gente começa com um trechinho bem pequenininho, bem famoso do início dos discursos do Getúlio Vargas, que ele começava tradicionalmente com Trabalhadores do Brasil. Depois a gente tem também um trecho do discurso do Ulisses Guimarães, do então deputado Ulisses Guimarães, no, na promulgação da Constituição de 88, da Constituição Cidadã. A gente tem também uma frase bem pequenininha do Martin Luther King. Temos também, que é uma frase que o Martin Luther King colocou basicamente numa das maiores comícios, né, que ele fez. Então, que é aquela frase famosa, né, I have a dream. E temos também Angela Davis, né, fazendo um comentário sobre a atuação dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né, num momento que os Panteras Negras eram bastante criticados, e ela disse que, dizendo que não, que os Panteras Negras estão bem ativos, né. Depois a gente tem um trechinho pequenininho também do ex-presidente Mujica, do Uruguai, onde ele fala que o mundo tá louco, né. E depois a gente tem um discurso de uma estudante secundarista que foi feita no Congresso Nacional, acho que 2017, que foi as ocupações, não, 2018, né, que foram as ocupações dos estudantes secundaristas. Então, uma estudante de nome Aline, se eu não me engano, ela faz esse discurso fazendo uma valorização da educação pública, e é isso que a gente faz aqui, né? A gente está aqui tentando honrar essa educação pública e honrar o compromisso que a universidade pública tem com a sociedade. Então, a gente escolheu esses trechos aí para colocar e para falar um pouquinho, né? Vamos então ouvir a primeira música que a professora Leonice escolheu pra gente. Uma música muito famosa, muito conhecida, Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho.
Vocês que fazem parte dessa massa, que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Povo feliz, é com vocês. Quer? Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia.
Professora Leonice, fazer uma pergunta aqui pra gente começar nosso papo, né? Por que a música Admirável Mundo Novo, do Zé Ramalho? Pra começar, pra introduzir a nossa conversa aqui.
Essa música do Zé Ramalho, ela trata de uma temática, ou ela faz alusão a um controle. Né? Ela faz alusão a algum tipo de controle, né? E a temática do controle é uma temática que tem me mobilizado, né? Principalmente a partir da discussão do trabalho escravo contemporâneo, né? Então, o trabalho escravo contemporâneo, ele tem se manifestado a partir desse controle, né? Que não é um controle, às vezes, tão explícito, né? Ele pode ser um controle explícito, enfim, né? Pode ser um controle, inclusive, com o uso da força, enfim, mas pode ser um controle que, às vezes, o próprio trabalhador, né, escravizado não identifica como uma forma de controle tão explícita, né? Retenção de documentos, enfim. Então, por isso essa música, né? E ela faz parte também de um Brasil mais profundo, né? Uhum. De um Brasil que não é tão visto, de um Brasil que não é tão perceptível, enfim, né? Que é mais ou menos esse Brasil que faz parte do meu objeto de estudo, enfim, desse Brasil agrário, enfim, né? Desse Brasil que também é um Brasil dinâmico, que também é um Brasil do agronegócio, mas também é um Brasil do atraso, né? Dessa combinação, né? Dessa triste combinação do atraso, né? Do novo com o atraso, né? Que marca especificamente essas relações, né? Ou tem marcado essas relações no cenário brasileiro, né?
Uhum. Eu ia lhe pedir, uma vez que você falou do trabalho escravo contemporâneo, E a gente bateu um papo um pouco... um curto papo antes da gente vir gravar aqui. Explica um pouco, assim, de forma mais simplificada, o que, que seria o trabalho escravo contemporâneo, né? E você me colocou até que existe uma outra terminologia, né? Que é o trabalho análogo à escravidão. O que, que caracteriza um trabalho escravo contemporâneo e qual é essa história ou essa ideia de se ter esse termo do trabalho análogo à escravidão? Quais são as diferenças entre um e outro, né?
A legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, ele estabelece o trabalho análogo à escravidão. Então, ao tipo penal especificamente nesse sentido. Né? Os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário prevêem, né, falam no trabalho forçado. Né? Basicamente, os tratados internacionais falam no trabalho forçado. Né? Então, estabelecem o trabalho forçado como um trabalho a ser combatido, né? Como uma forma de trabalho a ser combatido. Mas cada um dos países, né, que é signatário desses tratados internacionais tem autonomia para regulamentar o que é esse trabalho forçado no seu cenário específico, né? E no Brasil, politicamente, as entidades, né, que defendem, né, os trabalhadores, que trabalham na proteção dos trabalhadores, enfim, têm postulado basicamente a denominação de trabalho escravo contemporâneo. Né? Bom, e existe um conjunto de críticas nesse sentido, né? Se é trabalho escravo, se não é trabalho, se a terminologia é adequada ou não. A OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que regulamenta a matéria, reconhece explicitamente, o Brasil reconhece explicitamente a existência de trabalho escravo, então tem um conjunto de dispositivos legais, né, no sentido de proteção, enfim, né, o Ministério Público do Trabalho protege, enfim, né, tem um conjunto de mecanismos de defesa nesse sentido, mas há, de qualquer forma, Malaia, há uma disputa política e ela está muito acentuada agora, né? Então havia um conjunto de mecanismos no sentido de proteção, como é a lista suja, né, das empresas que haviam sido flagradas com o trabalho contemporâneo, né? A lista suja, e aí iam para um cadastro nacional, uma lista suja especificamente, né, que era pública, que a gente podia consultar e que agora a legislação, né, suspendeu a lista suja. Uhum. Né? Então nós vivemos um período de retrocesso nesse sentido, né? Mas a discussão do trabalho escravo contemporâneo é uma discussão no sentido assim, do trabalho forçado, ou seja, aquele que trabalha, né? Ou seja, que mantém relações laborais, enfim, sem a remuneração ou em condições indignas. Uhum. Então, ele pode, às vezes, nem estar percebendo isso. Então, os auditores do trabalho, enfim, é que têm efetivamente esse discernimento para verificar se aquelas condições do trabalho são condições indignas, né? Uhum. E podem, então, tipificar aquelas relações de trabalho como relações escravas.
Né? O que a gente vê muito assim, nas discussões entre a população é que há uma ideia de que o trabalho escravo contemporâneo ou o trabalho análogo à escravidão ela tem que remeter àquela escravidão do Brasil colônia, do Brasil império, né? Então tem que ser uma pessoa que está acorrentada, levando chibatada, que ela pode ser vendida num mercado, né?
Sim.
E nem sempre é assim,
Nem
né?
sempre é assim. Então não necessariamente é assim. Então tu tem pessoas que trabalham, então, né? E tu tem um trabalho urbano, né? Bastante significativo, enfim. E tu tem pessoas que trabalham sem remuneração, enfim, né? Então trabalham em condições diferentes das condições que foram contratados, enfim, né? Sem uso de equipamentos. Então há uma série de outras condições, enfim, que se colocam, se tipificam nessa condição. Então, diferente da escravidão, né? Da escravidão que nós, historiadores, lidamos, enfim, uhum. Né? A escravidão clássica, a escravidão moderna, enfim, né? Diferente dessa escravidão, né? E por isso, essa disputa pelo termo, né? Uhum. Nesse sentido, né? Mas é um fenômeno, como nós falávamos também, que a gente imagina encontrar também num cenário de atraso, né? Sempre nos remete a pensar especificamente isso, num cenário de atraso, em situações de atraso, enfim. E nós encontramos, no caso do Brasil, nós encontramos isso, né, no trabalho rural, que é o que eu investigo, enfim, nós encontramos a existência desse trabalho em setores, em cadeias produtivas muito dinâmicas, muito importantes, uhum. né? Na cadeia na cadeia da cana-de-açúcar, né? Na cadeia da laranja, na cadeia da silvicultura de precisão, na cadeia da fruticultura de precisão no Rio Grande do Sul, né? Produção de maçã, enfim, né? Uhum. São cadeias muito dinâmicas, né? São cadeias do agronegócio, enfim, né? De precisão, como nós chamamos, que tem... se sujam, como nós costumamos dizer, com a incidência do trabalho escravo contemporâneo, né?
Uhum. E é bom lembrar também que não é só no campo, né?
Não é só no campo.
Eu que vivi bastante tempo em São Paulo, né? A gente tem nos últimos, o quê? Uns 10 anos para cá, né? Uma série de casos ligados ao trabalho escravo contemporâneo, principalmente com bolivianos, né?
Sim, na bolivianos, indústria... agora haitianos, a indústria têxtil, né?
Na indústria têxtil, ali, principalmente... Eu frequentava muito o Brás, né? Então eu via muito ali os bolivianos vendendo tal, na rua, né? E algumas vezes eu parava ali para conversar, né? Saber de onde que eles tinham vindo, estava tudo tranquilo, estavam gostando do Brasil, né? E boa parte deles diziam que eles eram praticamente fugitivos.
Sim.
Que eles tinham fugido das
indocumentados,
empresas.
Indocumentados, uh-huh, a grande maioria.
Com documentos retidos, né? Pelos donos das fábricas têxteis, né? Então...
Grandes redes, né?
Sim.
Também com denúncias de grandes redes de lojas, enfim, né? Que utilizam, então, essa terceirização, né? Então, uhum. né? Dessas fabriquetas, enfim, né? Dessas costureiras, desses costureiros terceirizando esses trabalhos, né? Então, dentro dessa precarização das relações de trabalho também, né?
Sim.
Que é um outro fenômeno contemporâneo do mundo do trabalho, né? Então, essa terceirização... também quarteirização, enfim, né, que vulnerabiliza de forma muito significativa os trabalhadores, né? Então tu tem haitianos, bolivianos com muita frequência, enfim, né, em situações, né, de trabalho escravo contemporâneo, também no espaço urbano, né?
Uhum.
Tu tem isso também no Nordeste com muita frequência. Tu tem uma faixa etária de adolescentes e jovens, crianças, adolescentes e jovens no trabalho doméstico, né? Meninas no trabalho doméstico, enfim, né?
Uhum.
Então, no trabalho doméstico, então uma coisa desumana, indigna, enfim, né? No trabalho doméstico, os moldes, enfim, do Brasil colônia, enfim, né? Então,
sim.
Tu tem denúncias nesse sentido, e aí, sem falar, né, no trabalho sexual, de natureza sexual, né? Então, nós
uhum.
nem estamos entrando nesse... onde o Brasil se notabiliza, aí o Brasil se notabiliza como fornecedor, né,
uhum.
de trabalhadores, como lugar de aliciamento de mulheres, né,
uhum.
basicamente como lugar de aliciamento, né, então o Brasil exporta mulheres, né, nesse sentido, né, mas pensando as denúncias que aí tu tem uma dupla incidência, né, de trabalho infantil, né?
Uhum.
E trabalho escravo, especificamente, né? O trabalho de meninas no trabalho doméstico no Nordeste, muito forte, nas grandes capitais, né?
Uhum.
E aí, basicamente, nas grandes capitais nordestinas, né? Bastante frequente, uhum. lamentavelmente, esse fenômeno.
E você tocou num ponto interessante, que é esse trabalho doméstico, né? Acho que é fácil para o ouvinte perceber isso e as pessoas que estão ouvindo o programa... que há um discurso também por trás de quem não de quem executa o trabalho, mas de quem contrata esse trabalho, de quem alicia esse tipo de trabalho, um discurso de que é muito próximo daquele discurso que a gente tinha no Brasil Império e no Brasil Colônia, de estar fazendo algo positivo para aquele trabalhador, né? Então, quando você tem uma pessoa trabalhando de doméstica na tua casa, você ouve aquele discurso da pessoa que está empregando, né? Que... te dá casa, te dá comida, te ajudou, te deu todas as oportunidades, te dá cama,
assim,
né?
É esse o discurso. Então, tem um conjunto de estudos, né, no Nordeste, basicamente, que apontam para a reprodução desse discurso, enfim, né? Não,
uhum.
mas eu estou ajudando essa menina, enfim, né? Eu até deixo, ela até estuda, né?
É.
Ela até estuda, ela até frequenta a escola, né? Então, tu tens especificamente essa reprodução. Então,
e esse
exatamente...
discurso, ele espraia nos outros setores também? Acredito que sim, né?
Eu imagino que sim. Então, não tem... né? No trabalho infantil, tu tem muito esse discurso, assim, né?
Uhum.
Esse discurso como se tu tá... trabalho, tu tá tirando da marginalidade, enfim, né? Então, tu tá fazendo uma ação que o Estado não faz.
Uhum.
Tá? Tu tá fazendo, então, discutindo isso, né?
Bom, pessoal, a gente está aqui com a professora Leonice Mourade, coordenadora do Prof. História daqui da UFSM. Já deu para sentir que o tema é bem polêmico, né? Que são questões bem sérias e que devem ser, sim, discutidas. E nos dá muita felicidade aqui na UFSM a gente saber que tem uma pessoa que está dedicada há tantos anos a pesquisar isso, né? O que que te levou para esse lado, Leonice, a pesquisar o trabalho escravo, análogo à escravidão? Eu sei que depois a gente vai falar um pouquinho também de outros trabalhos que derivam disso, né? Que são os trabalhos que você fez com pesquisando comunidades quilombolas e agora a educação do campo também. Então, vão derivar disso. O que que te levou para esse lado?
Na verdade, eu vim do Mato Grosso, né? Então, eu vim da Federal do Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, o tema do trabalho escravo... Eu sou daqui... Né? Sou do Rio Grande do Sul e fui para o Mato Grosso, né? E aí eu fui para o Mato Grosso para estudar efetivamente as questões de terra, né? As questões de terra sempre foram questões que me mobilizavam, né? Me mobilizaram. E aí no Mato Grosso a questão do trabalho escravo contemporâneo é né? O Mato Grosso é efetivamente, lamentavelmente, assim, o lugar de denúncia, o lugar de incidência do trabalho escravo contemporâneo, porque é um lugar de avanço da fronteira agrícola, então ali tu tem, estatisticamente, o lugar das maiores denúncias, quantitativamente das maiores denúncias, né? E aí eu fui para o Mato Grosso e aí acabei me envolvendo bastante com essas questões, enfim, e aí quando eu vim para o Rio Grande do Sul, a discussão é que não existia no Rio Grande do Sul, né? Então, aí, assim, então eu trazia essa experiência, né, de trabalho, enfim, né, de trabalhar com essas pesquisas lá, e aí a discussão com os colegas daqui, não, o Rio Grande do Sul não tem isso, né? Isso é lugar de... Isso é lugar da fronteira, né? Um lugar, é um fenômeno da fronteira agrícola, né? Especificamente do lugar da fronteira agrícola, do avanço da fronteira agrícola, né? Sim. Dessa lógica mesmo, do avanço da fronteira, enfim, né? E aí eu comecei a estudar isso, e isso foi tema do mestrado, né? Então aí, quando eu resolvi fazer o mestrado em geografia, né? Especificamente na geografia do trabalho, enfim, para verificar isso. Então aí, quando eu vim para cá, daí eu resolvi, não, eu vou estudar isso de maneira mais sistematizada, né? Daí fiz a seleção para o mestrado, né? Voltei para o mestrado e aí fiz isso como mestrado. Então, o mestrado foi nesse sentido para identificar isso, né? Então, nesse discurso que no Rio Grande do Sul não havia. E aí eu encontro no Rio Grande do Sul, especificamente na zona mais dinâmica, ou numa das zonas mais desenvolvidas, que é a Serra Gaúcha. Né? Então, a Serra Gaúcha, um local absolutamente dinâmico, e especificamente na fruticultura temperada, né? Que também é um setor muito dinâmico, um setor na mão, basicamente, de estrangeiros, ou muito fortemente na mão de estrangeiros, chilenos predominantemente, argentinos predominantemente, que utiliza e frequentemente é denunciado por utilizar trabalho escravo, né? Então, também desmistificando esta ideia do sul, né? Também uma lógica, não, que é o centro-oeste, que é o norte, enfim, o lugar do trabalho escravo, né?
Sim. Eu separei aqui, inclusive, um trecho de uma notícia que saiu no jornal do SBT em 2018, que fala sobre a utilização de trabalhadores escravos contemporâneos haitianos no cultivo da soja aqui no Rio Grande do Sul, né? Então vamos ouvir aí esse trechinho e aí daqui a pouco a gente volta aqui com a professora Leonice para falar um pouco mais de trabalho escravo contemporâneo.
Uma empresa do Rio Grande do Sul está sendo acusada de trabalho escravo. A denúncia foi feita por imigrantes do Haiti que procuraram o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.
Os seis haitianos trabalhavam em uma empresa de montagem de silos e armazenamento de grãos. Os imigrantes alegam que chegavam a trabalhar 30 dias sem folga e não recebiam hora extra. A precariedade dos alojamentos também foi denunciada. De acordo com os haitianos, sempre que reclamavam a falta de pagamento, o dono da empresa cortava a luz e o gás. E eles eram obrigados a improvisar, como mostra esta imagem de uma fogueira para cozinhar.
Essa condição de alojamento está muito complicada, para comida também. Tem o extra para pagar, ele não paga nada, tem décimo de terceira, não paga nada.
O Sindicato dos Metalúrgicos pretende entrar com um pedido de demissão coletiva para que os haitianos possam receber os pagamentos em atraso.
Houve tentativa de agressão, ameaças de arma de fogo, né? Relatado por eles, e a gente não podia deixar assim. Eles vieram para cá buscar vida melhor e não tratamento pior, né?
Os haitianos registraram ocorrência na Polícia Civil em Caxias do Sul. Mas como o caso envolve imigrantes e a denúncia é de trabalho escravo, a investigação vai ficar por conta da Polícia Federal. O Ministério do Trabalho e Emprego também deve ajudar na apuração dos fatos. Desde a denúncia, o Ministério do Trabalho procura o responsável pela empresa, mas até agora não conseguiu contato.
Professora, a gente viu ali na notícia, né, que também você estava comentando que são setores dinâmicos da economia, a indústria do cultivo da soja.
Sim, a soja de cultura é um dos setores dinâmico, mais dinâmicos, uma das cadeias commodities traz, uhum, especificamente para nós, né, para a economia brasileira, e que utiliza, né, e aí utiliza haitianos, né? Então como tu aproveita especificamente do trabalhador vulnerável, né? E efetivamente é isso, é um trabalhador que não tem laços, que não tem vínculos, é um trabalhador que não tem contatos, enfim, né? Não tem uma rede de proteção, né? Que está, uhum, indocumentado na maior parte das vezes, que está absolutamente, né, ilegal no país, então ele não tem como procurar redes de apoio, né? Então ele acaba sendo aliciado mais facilmente, né? Com promessas de trabalho que não se concretizam, né?
Ali na reportagem eles estavam há 30 dias sem receber. Estavam dormindo em condições totalmente insalubres, não tinham final de semana, então quando o repórter foi conversar com eles, eles estavam...
jornada de trabalho.
Estavam, acho que há mais de um mês sem ter uma folga, né? E é interessante, assim, a gente vai vendo que esses grupos mais vulneráveis, eles ficam à mercê, né, da sociedade, das ações do Estado, né, de tentar coibir isso, e acabam, por estarem numa situação de muita vulnerabilidade, acabam ocupando esses postos de trabalho... E é incrível, assim, eu vi já algumas reportagens sobre isso, me lembro de ver, inclusive, pessoas que afirmavam que elas estavam piores no país dela do que elas estavam aqui, então elas se submetiam a isso, elas falavam, não, eu tô tranquila.
Este é um fenômeno bastante grave, enfim, né? Porque muitas vezes, quando os próprios auditores do trabalho, né, vão de alguma forma denunciar, né, ou recebem alguma denúncia, ou vão fiscalizar, enfim, né, eles precisam que a vítima, de fato, que o trabalhador, né, que o trabalhador se posicione em relação a isso, né? E não é incomum ele dizer isso, ele dizer não. Ou ele dizer, não, para mim isso está bom, né? Ele não vê a condição dele como desumana. Então, isso é o mais grave, assim, né? É ele não perceber a situação dele como desumana, né? Então, isso é o que nos provoca espanto, né? Assim, para pensarmos o estágio de desumanização que nós chegamos, né? Quando ele não percebe o estágio que nós estamos, né? E isso nós vemos aí nós estamos falando, né, especificamente no caso de haitianos e no caso de estrangeiros, enfim, que a gente possa pensar isso, mas nós encontramos com frequência entre brasileiros, né? Porque não é incomum, enfim, no caso de nacionais, que tu localize o mesmo trabalhador que libertado, enfim, né, numa ação, né, do Ministério do Trabalho, e tu encontra ele em outra situação. Então ele sai de uma e ele acaba retornando, voltando, né, sendo aliciado em outra, o que mostra a vulnerabilidade absoluta, enfim, né? E não é incomum ele dizer isso, assim, dizer assim, não, mas o que sobra para mim é isso, né? Então, quando perguntado, né, o porquê que ele se submete a essa condição degradante, né, de trabalho, é ele se reconhecer, não, é isso que sobra para mim nesse mundo, né? Então, isso é bastante duro, assim, né?
E isso alimenta uma rede complexa, porque alimenta os argumentos de quem está do outro lado oferecendo esse tipo de trabalho, né? Claro. Então, a pessoa que está lá do outro lado oferecendo esse tipo de trabalho, ela diz, pô, o próprio cara está dizendo que eu estou fazendo bem para ele. Quem é você que vem de fora dizer que eu não estou fazendo bem
para
ele?
E esse discurso, numa época que nós temos, numa época de reforma, né, da CLT, enfim, onde nós falamos desregulamentação das relações de trabalho, onde nós falamos que as relações de trabalho elas são contratuais, basta que as partes pactuem, sim, né? Sim. Basta que as partes trabalhador, né, empregador e empregado pactuem o que fica bom para elas, né? E é isso que vai regir as relações de trabalho, isso é assombroso, né?
Sim.
Porque daqui a pouco eu permito que a minha liberdade, eu renuncio à minha dignidade, né?
É.
E nós chegamos a um absurdo que daqui a pouco coisas que são irrenunciáveis, como é a liberdade, direitos que são fundamentais, poderão ser renunciáveis, né? Eu posso renunciar a isso nas relações de trabalho, né? Então, isso é muito sério, né? Porque isso realmente reforça um argumento mesmo. Não, é o outro que me procura, né?
Uhum.
Então, e esse argumento a gente ouve com frequência, né? E dificilmente também, Malaia, a gente ouve o empregador. O empregador nunca fala, né?
Uhum.
O empregador sempre usa o que nós chamamos, aqui não é, aqui nós temos outro nome, enfim, mas ele sempre tem um mediador, né? Que no norte, no centro-oeste, é o gato, né?
Sim.
Que é o que faz a intermediação, assim, né? Que é o que contrata, que aqui é o empreiteiro, o subempreiteiro, sim, é o que vai contratar, enfim, né?
Esse empreiteiro ou esse gato, ele é extremamente importante nessa mediação, né?
Nessa teia.
Esconde o poderoso, se apresenta, faz a mediação, né? E acaba sendo uma figura importante em toda essa configuração do trabalho escravo contemporâneo.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então é isso, gente. A gente está aqui. Programa Mais História, por favor, do Núcleo de Rádios da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Vamos fazer um breve intervalo, colocar uma segunda música que a professora Leonice escolheu para a gente, que é Não Vou Sair do Campo, do Gilvan Santos. Roda aí para a gente a musiquinha.
Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania, pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.
Léo, e essa música do Gilvan? Acho que o nome dela já diz bastante coisa, né?
Já. O Gilvan, ele é mais do que um compositor, um cantor, ele é um militante. Tá? Então, ele é um militante da educação do campo, um militante da luta pela terra e da educação do campo, né? Então, ele traz exatamente isso, né? Ele traz toda uma luta pela permanência no campo, enfim, e o campo tendo direito, né, a uma educação de qualidade, uma educação que nós chamamos de uma educação com pertinência cultural, né? Aquilo, uhum, que a antropologia assim denomina, né? Adequada, pertinente, enfim, né? Aquele contexto, enfim, né? Que é uma outra temática que eu investigo, porque então toda a minha trajetória acaba se orientando pelas questões agrárias, né? Então, são as questões da terra, especificamente, né? As questões do trabalho e as questões da educação, do campo. Uhum. Né? Então, basicamente, a partir desse tripé, enfim, né? Sempre mobilizada por isso. E aí, agora, especificamente, a formação de professores. Né? Como eu trabalho sempre em licenciaturas, enfim, a uhum. formação de professores, né, tem sido uma outra questão da qual eu me ocupo. Né? E, então, essa questão, no meu doutorado em História, eu trabalhei especificamente com a formação dos engenheiros agrônomos. Né? Uhum. Eu trabalhei com a Escola de Engenharia da UFRGS, especificamente. Né? Então, trabalhando com a formação dos agrônomos. Né? Uhum. Então, trabalhando especificamente com o saber agronômico. Né? Como se constitui um saber agronômico. Né? Então, como esse corpo técnico, né, dos agrônomos especificamente, agrônomos e veterinários, mas muito mais agrônomos, se constituíram no início do século XX, especificamente, e como eles respaldam um discurso de modernização do campo no Rio Grande do Sul, no uhum. início do século XX, enfim, e como isso foi importante num projeto de modernização colonial para o Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei especificamente com isso, né, com este discurso de modernização a partir da agronomia, né, desses saberes agronômicos. E aí, a partir disso, hoje eu venho com a questão da educação do campo, então, uma outra perspectiva de educação, né, do campo, né, a partir de uma perspectiva popular, né, numa uhum. outra perspectiva, enfim, né, não a perspectiva estudada no doutorado, mas a partir de uma perspectiva de educação popular, uma educação que emancipe o sujeito, né, que dê perspectivas, né, de transformação para o sujeito, enfim, que se dá também a partir da minha militância, né, porque também toda essa trajetória é marcada por uma trajetória de militância nos movimentos sociais do campo, enfim, né? Uhum. Pensando a vinheta inicial, né, que tu aponta a própria Assembleia Constituinte, eu fiz direito, acabei o curso de direito em 90, enfim, então eu fui aluna do curso de direito na época da Constituinte, né? Uhum. E as grandes bandeiras, enfim, né, daquela época, na época que eu fazia o curso de Direito, era especificamente a partir do que na época a gente chamava do direito achado na rua, né, então de um direito insurgente, enfim, que tinha nas questões agrárias, né, basicamente, então, na questão indígena, que foi as grandes bandeiras da Constituinte, né, na questão indígena, na questão quilombola, na questão camponesa, né, então os grandes atores, né, os principais atores naquele momento, né? Então, uhum. na Constituinte, na nossa Constituinte, né, foram atores importantes. E foi exatamente naquele momento, quando eu cursava direito, que a temática camponesa, né, e aí pensada especificamente, né, esse campo mais plural, né, com camponeses, indígenas e quilombolas, começa a me mobilizar, né? Então, foi nesse momento que eu pensei, eu quero pensar mesmo a questão do campo, né? Uhum. E aí pensei a partir do direito, né? Muito próxima à questão do movimento sem terra, então, dessa militância mesmo de faculdade, né? A partir do direito, e aí fui estudar essas questões, né? Fui me aproximando, então, pela história, pela sociologia, enfim, né? Todas as questões sempre com a geografia, enfim, com essa interface, né? E aí pela educação, enfim, sempre com essa interface, pensando essas questões, né? E aí ultimamente, agora especificamente, pensando também uma outra difícil e dura processo, enfim, que é a regularização das terras quilombolas, né? Uhum. Então, também como um processo complexo, como um processo diverso, enfim, né? Que junta, então, questões fundiárias, questões agrárias e questões étnicas, né?
Identitárias.
Né? Da negritude, da assunção quilombola, dessa identidade, né? O que faz do camponês negro um quilombola, uhum. né?
Eu ia até te perguntar isso, assim, em relação à educação do campo, né? Eu tive um pouco de contato com essas leituras, né, da educação do campo. É uma área que, apesar de eu pesquisar, o meu objeto ser mais a história e o lazer, eu sempre tive curiosidade e interesse em entender melhor as relações no campo, no Brasil, né? Tanto é que um dos meus objetos de estudo são as corridas de cavalo aí no campo, aí, esses momentos de lazer. Então agora a gente está até estudando junto com o professor Jonas Vargas, lá da Federal de Pelotas, a gente está estudando um pouco práticas de lazer dos escravos gaúchos, fazendo corridas de cavalo, apostando, envolvido em conflitos, né? Então a gente... E estudando um pouquinho dessa área, né? Primeiro que é uma área relativamente nova, né? A educação do campo. Sim. A gente tem várias licenciaturas hoje, né?
Sim.
Uhum. E eu me lembro, assim, dos estudos, dos artigos que eu li, havia uma percepção bem interessante em relação à história. Afirmações de que o modelo de entendimento da sociedade brasileira, da história da sociedade brasileira em relação à economia, estava muito pautado ainda em Caio Prado Júnior e Celso Furtado, que com todos os méritos que eles tiveram, eles apontavam como uma necessidade de evolução e de modernização da sociedade, uma certa superação do campo, né?
Uhum.
Em que as pessoas precisavam ir para a cidade, formar, sim, a sua classe operária.
Uma perspectiva urbanizante.
Isso. E isso acabou moldando um sistema educacional no Brasil, livros didáticos, uma maneira de se passar a história em que o campo é colocado como algo...
fadado a desaparecer.
E quase negativo para a sociedade, sim, né? Sim. Ou seja, enquanto ele existe, atrapalha a nossa modernidade.
Ele é o,
né,
atraso.
Ele é o atraso, né?
Uhum.
O quão importantes são essas licenciaturas de educação do campo, principalmente porque elas dialogam não só com a realidade camponesa, mas elas dialogam também com a realidade quilombola e com a realidade indígena também,
sim,
né?
Sim.
São cursos que preparam professores para justamente atender essas
esses
realidades,
contextos,
né?
Na verdade, essa é uma discussão importante. Esse debate sobre a educação do campo, especificamente, né, ele é muito recente. Ele é da década de 90. Né? Uhum. Então, ele é da década de 90 que nós temos especificamente essa discussão. Essa discussão ela se origina, basicamente, ela é bastante recente, porque nós temos o divisor de águas mesmo disso. É uma resolução extremamente importante, enfim, para a gente pensar essas pertenças étnicas, enfim, que é a resolução 169 da OIT, né, que estabelece o direito das populações tribais, né, uhum, esse o teor da resolução, e essa resolução é que orienta, né, então as populações indígenas, então as populações quilombolas e as populações camponesas, enfim, a demandarem então o direito à sua própria identidade.
Uhum.
Né? E aí ter a sua própria identidade reconhecida, enfim, né, a partir de uma ideia de multiculturalismo, né? Então, a partir de dessa ideia mesmo, né, de como cabe dentro do Estado-nação, né, uma discussão clássica do século XIX, né,
uhum,
como cabe dentro do Estado-nação diferentes identidades, né? E a discussão, então, da educação do campo tem 20 anos, 25 anos, enfim, né, 30 anos no máximo que tu tem um debate especificamente sobre isso, né? Então também é bastante recente, a partir exatamente também desse momento, né, da Constituinte. Então, uhum, tu tem 88, 90, 92, que tu tem um conjunto de debates que se propõe a fazer isso. E aí também, né, isso eu acho que é importante esclarecer para o ouvinte, enfim, há uma discussão entre educação do campo, escola do campo e escola rural, né? A gente costuma dizer escola rural,
uhum,
né? E a perspectiva é isso, a escola rural é essa escola que tem um currículo urbano, né? Que tem um projeto político-pedagógico urbano, que tem um conjunto de materiais didáticos urbanos e que está fadada a desaparecer. Né? Então, uhum, essa escolinha, né, que inclusive a gente usava no diminutivo, bom, porque é essa escolinha que vai desaparecer. Essa é a escola rural, a escolinha. Né? A escola do campo é essa escola, enfim, né, que tem um currículo próprio.
Uhum.
Né? Via de regra, nós discutimos esse currículo a partir da ideia, né, do que nós chamamos de currículo de alternância, né, que alterna tempos, né,
uhum,
tempo escola e tempo comunidade, mas ele alterna também, Malaia, saberes, né? Mais do que tempo,
uhum,
ele alterna saberes, né? Porque os saberes que o camponês, que o quilombola, que o indígena, que o ribeirinho, enfim, tem, são saberes importantes, né?
Uhum.
E devem ser aproximados, devem ser trocados, enfim, com os saberes da escola, né? Com os saberes científicos, né? Então, tu tem uma alternância de tempos, né? Tempo escola e tempo comunidade, e uma alternância de saberes, né? Saberes científicos e saberes tradicionais, né? E é pela... epistemologicamente pela síntese desses tempos e desses saberes que tu constrói o currículo dessas escolas, né? Então, sim, é isso que nós chamamos de uma escola com pertinência cultural, né? E é essa escola que os movimentos sociais demandam, né? E é esta escola também que vem sofrendo reveses, né?
Sim.
Porque é a escola que não está em consonância com a base nacional, né?
Uhum.
Porque é uma escola que pauta-se pela diferença, né? Enquanto a base propõe uma escola que seja padronizada.
Uhum.
Né? Então, são essas as demandas, enfim, que nós temos. Né? São esses os sujeitos sociais, enfim, que demandam o nosso olhar mais atento por conta dessa diversidade. Né?
Sim. Eu estava vendo aqui o site do EduSérie, que é aquele evento de educação que tem, né, na PUC do Paraná. É um evento já super tradicional, acho que está na 14ª edição, ele é bianual, portanto quase 30 anos que está aí na estrada, né? E eu fui em 2017, na verdade eu estava estudando para concursos, né? E aí uma das coisas que eu estava morando no extremo sul de Santa Catarina, é uma região que tem assim 65% da população das cidadezinhas pequenas morando
no campo,
né? Então, eu estava estudando isso, eu estava ali estudando educação. Eu lembro de uma discussão que havia, que era também educação do campo e educação no campo, né? Então, eu lembro que eu escrevi um trabalho pro EduSérie. Aliás, o EduSérie está com as submissões abertas agora para o evento de 2019, né? Foi incrível, foi o único evento que eu fui até hoje que era de educação, né? Muitas vezes eu tinha ido para eventos de história, e aí você vai lá no GT, no grupo de trabalho de ensino de história, né? Mas ali não, ali era só educação mesmo. E tinha lá um GT de educação do campo, e eu mandei um trabalho para lá. E me chamou muito a atenção, Léo, porque foi assim, o trabalho era, eu partia dessa premissa do livro didático, né? E fui entrevistar professores nas escolas. Nessas escolas que ficavam, são as tais escolas rurais, né? As escolinhas, né? E eu fui atrás dos professores e teve um professor que me chamou muita atenção. Ele totalmente envolvido com a escola, ele disse que ele brigou várias vezes com a esposa dele porque ele tinha que andar 38 quilômetros de estrada de terra para chegar na escola. E a esposa dizendo para ele, pô, por que você não troca, né, de escola, vai para outro lugar, né? E ele super envolvido com os alunos, envolvido com as crianças, e num determinado momento acabou a entrevista, né, aquelas perguntas que a gente faz ali, a minha ideia era ver se eles usavam espaços não formais para além da escola para dar conta daquilo que o livro didático não dava conta, né? E ele, ao final da entrevista, ele fala, cara, posso te contar um caso de um aluno meu, que é uma coisa, pô, maravilhosa que eu tenho, é aquela coisa assim de pessoas que não estão muito acostumadas com a pesquisa, né? E achando que era, sei lá, uma reportagem, né? Coloca isso no teu trabalho, que é importante, né? Então eu não coloquei, mas eu vou colocar agora aqui. Ele contou a história de um menino de 7 anos que andava, acho que 8 quilômetros, num milharal, para pegar o ônibus. E aí ele chegava todo molhado na escola. E que as merendeiras, o pessoal que trabalha, os professores, eles arrumaram um banheiro para o menino tomar banho. Fizeram um armário para ele colocar a roupa dele, né? Toda aquela história super bonita, assim, de envolvimento com o menino. E aí ele fala assim, né, no final, ele fala, todo dia que eu vou dar aula pra ele, eu vou até ele e eu falo pra ele, olha só, um dia você vai sair daqui, cara. Um dia você vai sair desse lugar aqui, porque você não merece aqui. O teu esforço é pra você ir pra um outro lugar, né? E aí eu tava justamente tentando, né, na minha pesquisa, entender...
A permanência,
né? O que você pode fazer para ele continuar ali, para ele ter orgulho daquilo, ele ter orgulho do pai, da mãe, da cultura, né? De toda aquela... E ele não, ele...
De sair.
E assim, por mais que ele tivesse boa vontade, que ele tivesse todo envolvido, acho que esse aparato estrutural, né? Ideológico, mental, que a gente tem, né? Faz com que a gente tenha dificuldade de enxergar o campo como um local de desejo, né? Um local de a gente permanecer lá, né?
E nós, nós historiadores, nós sociólogos, enfim, né? Nós geógrafos somos muito responsáveis por isso, né? Porque nós construímos toda uma historiografia, né? A geografia fez isso extremamente urbanizante, né?
Sim.
Então, assim, o campo como fadado ao desaparecimento, o campo como lugar do atraso, o campo como lugar da ausência, né? Enfim, e é a ausência de ser serviços, ausência, né, de questões básicas, enfim, né? Então, há toda uma construção mesmo negativa, né? E aí a gente vê muitas das discussões de educação do campo ainda são orientadas nesse sentido, o que fazer? E aí a gente ouve também nesse sentido, né? O que fazer para fixar também? A gente ouve também o contrário, pessoas com boa vontade, mas para fixar, né? Uhum. O agricultor no campo. E eu sempre digo, não, a gente não tem que fixar e nem... Porque, na verdade, ele tem que ser livre para escolher, né? Sim. Mas ele precisa ter as mesmas condições de escolha. O campo precisa ser um lugar que ele possa escolher também ficar. Uhum. Né? Assim como ele pode ir para a cidade, e isso pode ser parte de uma escolha, né? Mas também não é fixar, ele não é servo da gleba, né? Da mesma forma, né? Então, sim, não é para fixar, e ele é escravo dali e não vai ter como sair dali também, né? Mas é como nós temos isso, né? Sim. Então, nós temos ou o cara que vai sair, ou aqueles que pensam políticas públicas de como fixar o cara, né?
Sim.
Que é uma outra... Então, está bem intencionado também, mas está atravessado. Né?
Sim. E uma outra pergunta que eu tinha para ele fazer, que é o seguinte. Pensando aí na educação do campo ainda, né? E como um processo educacional que visa dar valor a outros saberes. Quando a gente ouve... determinados grupos sociais, determinados grupos de poder, ou até defesas de políticas públicas que olham para os indígenas e olham para os quilombolas como se eles quisessem não ser mais indígenas e quilombolas, né? Aquela velha máxima, o índio quer celular, o índio quer jogar bola, o índio quer ver televisão, né? Deve ser bem complicado se embrenhar nesses estudos, né? Ficar investigando isso e, por outro lado, você ouvir esses grupos todos dizendo quais são os prejuízos que a gente teria, né? Num hipotético fim desses grupos, por exemplo, né? Dos grupos indígenas ou dos grupos quilombolas. Se eles fossem homogeneizados na sociedade, né? Como é que você viria, observaria os grandes prejuízos que a sociedade como um todo teria?
O prejuízo da homogeneização é gravíssimo, enfim, né? Porque ao mesmo tempo que tu tem, que a gente ouve isso, né? A gente ouve essas alegações, nem é índio mais, nem é quilombola mais, nunca foi quilombola, né? Ou nunca foi camponês, né? Uhum. Que camponês é esse, né? Então, a gente ouve esse argumento muito fortemente, ao mesmo tempo que se ouve isso, tu também ouve o contrário, né? Tu também ouve que eles fantasiam uma identidade para ser indígena, para ser quilombola, né? Uhum. Ou para ser camponesa, enfim, muito mais para ser indígena e para ser quilombola, né? Então, isso é muito forte, né? Essa questão é muito presente, né? Então, assim, a diversidade, ela é fundamental, né?
Uhum.
Então, ela é absolutamente fundamental, né? Não existe como nós não pensarmos nessa sociodiversidade, né? Enfim, no quanto esses grupos têm saberes e o quanto esses grupos entre eles são heterogêneos, né? O quanto é equivocado nós falarmos em indígenas, né? Eles são uma infinidade de grupos étnicos, né?
Uhum.
Então, assim, nós temos entre eles uma... Né? Não é possível falar nos indígenas como uma coisa só, né? Então, sim, eu que morei no Mato Grosso, bom, tu pensa no Centro-Oeste, tu pensa no Norte, tu pensa... Os indígenas do Sul, bom, eles são absolutamente diversos, tá? E tu pensa nos quilombolas, enfim, também, né? Extremamente diversos e já com diferentes perspectivas, enfim, né? E urbanos e rurais, e assim como indígenas também, né?
Uhum.
Urbanos e rurais, né? Com diferentes orientações. Então, como nós temos a diferença e como a diferença nos enriquece, né? Mas como nós temos dificuldade de lidar com a diferença, né?
Sim.
Como a diferença
incomoda,
né? Como ela causa estranhamento, né? E como nós estamos sempre na busca do que é familiar, né?
Uhum.
Então, esse exercício por estranhamento nós precisamos buscar, né? E a sociedade contemporânea vive esse desafio, né?
Uhum.
Porque parecia que nós estávamos num caminho de pensar a diferença como constituinte da nossa sociedade, né? Uhum. Então, nós estávamos... A escola mesmo, né? A escola caminhava para isso, era um espaço onde se caminhava para isso. A diversidade constituía os currículos, né? Os currículos eram pensados a partir da diversidade. Das diversidades, né? Gênero, orientação sexual, étnica, enfim, né? E agora nós retrocedemos, né? Então, as diversidades passam a ser uma ameaça, né? É. Então, o momento que nós vivemos, ele é difícil para isso. Então, ele nos demanda cada vez mais que a gente seja vigilante, né? Uhum. No que diz respeito a isso, para pensarmos a diversidade e pensarmos a diferença como, como positiva, né? Como uma coisa que nos qualifica, né? E nos remete a um lugar melhor.
O primeiro programa que a gente fez aqui, a gente entrevistou a nossa colega, a professora Beatriz Weber, e ela estuda processos de cura, né? E uma das questões que ela colocou é que ela bateu uma tecla bem forte, né? Por que seria importante a gente entender a história desses processos de cura? É, no limite, para entender que hoje, quando você quer se curar de alguma coisa, você é obrigado a ir a um médico, né? E esse médico tem que ter feito uma formação XY e tem que ter depois um conselho que regulamenta a profissão dele, né? E que hoje outros saberes de cura não são escanteados, invisibilizados, né? Colocados de lado, porque eles ferem...
Inclusive criminalizados, né?
Criminalizados também, né? Uhum. Então, é interessante, assim, porque enquanto você estava falando, eu lembrei do programa da entrevista da professora Beatriz e o quanto ela nos traz elementos para pensar, né? E a gente começa a ver que diferentes áreas nos ajudam a entender problemáticas que são absolutamente complexas, né? Que a gente não vai conseguir entender elas...
Isoladamente,
né? Bom, pessoal, a gente tá estourando o nosso tempo aqui. Acho que eu e a Léo, a gente ficaria aqui mais umas 5 horas conversando sobre isso, né? Leonice, dá só faz aí o jabá do Prof. Story aí. Quando é que a gente vai ter processo seletivo? Quem que pode prestar o processo, né?
Bom, logo os editais do Prof. Story estarão disponíveis. Acredito que mais para o final do mês. A data do exame nacional já está definida, é 20 de outubro, né? Uhum. É uma prova nacional. Nós fizemos uma prova única, né? Um exame nacional. Que é feito, né, que é feito pelo Rio de Janeiro, né, nós aplicamos a prova aqui, né, o nosso núcleo aplica a prova, o nosso núcleo oferece 18 vagas nessa edição, e a princípio, né, todos os professores de história, formados em história, né, tanto da rede pública quanto da rede privada, estão habilitados para concorrerem às vagas, né, e eu deixo o convite aberto a todos os interessados e as interessadas, né, a fazerem a seleção. É um programa específico, né, da CAPES, um programa estimulado pela CAPES, enfim, de formação de professores em exercício. Então, a única exigência é que seja professor em exercício, que esteja dando aula, tenha formação de história e que esteja dando aula tanto na rede pública quanto na rede privada, né, independente disso.
Sou professor do Prof. História também, com bastante orgulho, e posso afirmar que os trabalhos que são desenvolvidos ali são sensacionais. Então, a gente teve o nosso evento internacional, né, que aconteceu. Eu vi a apresentação de trabalhos assim que chego a ficar arrepiado, sabe? De pessoas pensando aulas no cemitério, pensando aula no museu, pensando roteiros de terras de escravos no Rio Grande do Sul, né, para poder se qualificar melhor, né?
Qualificar as suas aulas, né? As suas intervenções cotidianas, né?
Temos professores e professoras de todo o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também, né? Então você que está ouvindo aí, e o Prof. História não é só da UFSM, ele é em rede, são quantas universidades?
Nós somos em 27 universidades e agora acabaram de ingressar, nessa seleção já serão 32, né?
Então é isso.
Universidades do Brasil todo que compõem a rede do Prof. História.
Então é isso, gente. Nós aqui da Rádio Universidade 800 AM, da Rádio Uni FM 107.9 e do podcast, né? Mais História, por favor. A gente agradece muito, Leonice, muito mesmo a tua participação. Obrigado pelo teu tempo aí, que a gente sabe que é curtinho, né?
Agradeço, fico à disposição.
Então é isso. para quem quiser depois, né? Ouve na rádio, baixe nos programas. Fica aqui o trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, do nosso projeto de extensão do PPGH UFSM e do Prof. História UFSM. Um abraço a todos e todas e até o próximo programa.
Trabalhadores do Brasil, I have a dream that one day
o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active.
E tem um mundo, mano. Este mundo tá louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.